E aí? Pode brilhar!
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel e hoje estou aqui para conversar com o pessoal do CTA Santo Amaro. Temos aqui algumas profissionais que vão conversar com a gente hoje. Se apresentem, por favor.
Oi, boa tarde. Eu sou a Priscila, sou psicóloga, aconselhadora aqui do CTA Santo Amaro, Paulo Alegre.
Boa tarde, meu nome é Merli, eu sou auxiliar de enfermagem aqui no CTA Santa Mara e faço parceria junto com a Priscila aqui na prevenção.
Legal. Meninas, deixa eu começar perguntando, como surgiu, quando e por que surgiu o CTA Santa Mara?
O CTA Santo Amaro, ele surgiu no ano de 1996, né, com o nome de COAS, né, e tinha uma equipe que ficava encarregada de fazer a divulgação, né, do serviço, novo serviço que ia começar voltado aí, né, a testagem para HIV e encaminhamento para tratamento e das outras ISTs aqui, né, que a gente testa, que é sífilis, hepatite B e C. Então essas pessoas ficavam na rua fazendo divulgação, né? Tem três dessas pessoas que estão ainda hoje aqui no serviço, né, nos dias de hoje, que são a Dora, a Iva e a Ana Lúcia, que trabalham na recepção. Elas contam que elas saíam pelas ruas divulgando o serviço, né, para que as pessoas fossem fazer testagem, né? E aí fazia-se lá a testagem dessas quatro ISTs, né, HIV, sífilis, hepatite B e C. Eram feitas coletas sorológicas, né, os resultados ficavam prontos em torno de uns 30 dias. Tem umas particularidades, umas curiosidades que elas contam, que a época, né, quer dizer, não está tão longe assim, né, 1996, mas as pessoas tinham alguns tabus, né, para falar em sexo ainda, né, quer dizer, a gente ainda vive isso, né, mas quando começou o serviço ainda era mais forte isso. E aí quando as pessoas, alguns homens, né, chegavam lá para fazer testagem, homens héteros, eles achavam que era casa de prostituição, né, eles achavam que eles estavam indo lá para fazer programa, né, para pagar por programa, né. E aí elas tinham que explicar para eles que era um serviço de saúde pública do município, da Prefeitura de São Paulo, que era para fazer exames, né? Então elas passavam por essas situações. Uma outra curiosidade interessante, que a primeira gerente, né, eu achei, sei lá, interessante de falar, a primeira gerente era uma ex-chacrete, né, a Denise, que depois se tornou psicóloga, era gerente do serviço. Né? O CTA tem bastante histórias assim, curiosas assim, para contar.
E ele surge também num contexto em que a primeira notificação de HIV foi feita em 1983, né, aqui no Brasil. E ele surge num contexto em que a medicação ela não era ainda tão eficiente. Né? Surge em 1996, né, o CTA, que é o ano também que surge uma medicação bem eficiente no tratamento ali, né, do HIV, né? E é um contexto, né, de medo, né, de incertezas, né, de a expectativa de vida, né, de quem tinha HIV também era diferente da que a gente tem hoje, né, que é uma expectativa de vida muito parecida com as pessoas que não têm, né, o vírus do HIV. Então, é em todo esse contexto, né, da década de 80 e da década de 90.
Legal, vocês falaram da Denise, né, a Denise Rocha?
Ah, eu não sei o sobrenome.
Isso, eu acho que é isso, sim. Né?
Legal, legal.
Eu tô quatro anos, tá,
Gabriel? Eu acho que é isso mesmo, deixa crédito do Chacrin. E aí, depois, ela estudou psicologia e acabou, acho que, prestando concurso e tornou aí gerente, a primeira gerente do serviço. Achei interessante, né? O CTA é cheio de várias histórias assim.
E aí, e assim, essa resposta a gente só conseguiu porque a gente perguntou para as pessoas que estavam aqui desde o início.
Que estão ainda aqui, por aqui, né?
Vocês disseram que o CTA está funcionando desde 96. Vocês acham que muita coisa mudou de lá para cá? Quanto à infraestrutura, quanto à adesão das pessoas ao espaço?
Sim, eu tô há um pouco mais de tempo aí que a Priscila, então assim, perguntando, né, para essas pessoas que estão desde 96 até hoje, e lembrando, né, desde que eu entrei até os dias de hoje, né, por exemplo, quando o CTA começou, eram feitas apenas coletas sorológicas, ou seja, era feita coleta de sangue venosa e o sangue ia para o laboratório e ficavam prontos os resultados em torno de 30 dias. Não existia testagem rápida, né? Isso foi aparecendo depois, né? É, quando eu entrei, uns 7, 8 anos atrás, existiam dias muito específicos e horários muito específicos para fazer testagem e era muito mais de HIV e sífilis, né? Não era tão comum fazer das hepatites. Então, assim, hoje, né, hoje em dia, faz-se de HIV, sífilis, hepatite B e C, testes rápidos, a pessoa pega no dia com 30 minutos, né? PrEP, né? A gente tá o quê? 3 anos fazendo PrEP?
É, desde 2018, né?
Desde 2018.
São quarto ano, agora é o quinto, vai ser o quinto ano, né, da PrEP, né? A nova tecnologia, né, a medicação, que faz com que a gente se previna, né, contra o HIV.
E PrEP também, né, que tem sido muito feita ultimamente, né? Então, houve né, ficou mais complexo, né, e mais abrangente, né, a prestação de serviço, né, os serviços são muito mais variados aí, né, e uma atuação muito extramuros hoje, né, a Priscila, tinha a Lúcia antes, uma assistente social, que ela já fazia muito ação extramuros com os agentes de prevenção, né, e depois veio a Priscila, né, então tá cada vez mais, a gente tá cada vez mais divulgando aí o CTA extramuros, então, mudou muito a estrutura do serviço, do início até os dias de hoje.
Legal, legal. É muito bom a gente conseguir ter a dimensão de quanto está progredindo, né? Tanto no, na ideia de infraestrutura, quanto a adesão das pessoas ao espaço. É, por isso é muito importante a gente fazer essa pergunta, né? Porque a gente descobriu a existência do CTA através do Pra Brilhar, como eu havia mencionado para vocês agora há pouco. Isso pode significar que outros jovens não tenham facilidade de acesso aos serviços especializados em ST/AIDS. Muitos nem conhecem esses serviços. Como a juventude pode ficar sabendo do que o CTA oferece? Vocês têm alguma rede social? Vocês têm um lugar que vocês divulguem ações e assim por diante?
Tem as redes sociais, né? O Facebook e o Instagram, que é da Coordenadoria de ST/AIDS. É, nós somos, assim, serviço que a gente chama de ponta, né, e a gente é a coordenadoria, a gente é meio que subordinado à coordenadoria de ST/AIDS. Eles têm um Instagram, né, que é o @ISTAIDSSP, no Facebook está como coordenadoria de IST/AIDS da cidade de São Paulo. Como pode também nos encontrar é através do Google. A gente está no Google, a gente alimenta com, a gente divulga bastante o que a gente faz pelo Google, próprio Google mesmo, a ferramenta do Google. A gente responde dúvidas por lá, lá consta o nosso e-mail também. Então é a nossa ferramenta, assim, nossa plataforma que nos ajuda também na divulgação. O Instagram da coordenadoria, eles vão postar de forma geral, né? Nós somos em 27 serviços na cidade de São Paulo. E lá eles vão postar informações rápidas, informações mais precisas sobre o que o CTAs oferecem, onde eles estão localizados, também tiram dúvidas, né? Então, são esses meios, né, que a gente tem hoje como recurso de divulgação, né, do CTA.
Eu tinha gostado muito de pesquisar sobre o CTA de vocês, e ver que vocês têm um espaço muito bonitinho. Eu tinha achado bonitinho o espaço de vocês. Eu tinha visto algumas imagens de eventos que vocês promovem lá, com o pessoal reunido e tal, eu achei bem bacana. Mas outra pergunta agora, né, voltado para o público jovem, que é o público-alvo do nosso projeto. Existem estratégias para atrair o público jovem? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês atraem os jovens a conhecer o espaço do CTA?
Sim, a gente tem sim, a gente entende da importância do jovem estar, né, no nosso serviço. Quando a gente busca os dados epidemiológicos, né, concentra muito nessa parte da juventude. Hoje, as pessoas que a gente mais notificam com HIV está entre 20 e 25 anos, então a gente entende, né, esse essa importância. E nesse ano de 2022, a gente planejou as nossas estratégias extramuros serem todas voltadas para a juventude. Todas não, né? Mas a maior parte delas. Por exemplo, nós fomos até o SAICA, né? O SAICA, né, que é aqui próximo, que é um serviço de abrigo, né, de adolescentes, que não estão mais, né, sobre a proteção dos pais, né? Então, são adolescentes que moram nesse local, no SAICA, né? Então, nós fomos ao SAICA. Nós fechamos parceria, né, com a escola estadual também, né, que é na região lá da AM Boimirim. Nós fomos até lá, fizemos palestras e distribuição de insumos, de autoteste, né, fizemos um bate-papo lá. E iríamos retornar no segundo semestre, infelizmente acabou não dando certo, mas a gente foi no primeiro semestre e iríamos retornar no segundo. Nós fomos também no CEDESP, que é um centro de juventude que está localizado lá no Jardim Varginha. Eles super abriram as portas para a gente fez bate-papos, distribuições de insumo, distribuições de autoteste, e a gente estava até pensando numa testagem lá também, né? Mas foi muito bacana lá. Outro local também que a gente costuma ir é no Casarão, né, que é um abrigo para pessoas trans e transexuais e travestis. E quando a gente foi, curiosamente, a maior parte da população era a população jovem, né? Então a gente tem focado, né? Outra questão também, a gente participou de uma pesquisa desde o ano passado, que é uma pesquisa de prevenção de HIV com jovens da região do Grajaú. E dessa pesquisa foi nascendo alguns frutos, que foi uma visita numa escola. A gente organizou uma feira da diversidade. Então, nessa feira da diversidade, né, nessa escola, uma escola lá no Cantinho do Céu, né, a gente tenta escolher os locais que são mais periféricos para a gente poder ir. A gente fez, né, a gente ficou um ano inteiro preparando essa feira. É nessa escola, né, no Cantinho do Céu, uma escola que abriu, assim, que eu queria muito agradecer, eles abriram as portas para a gente. A coordenação, assim, tem um olhar super diferenciado para todas as formas, assim, de educação, de acolhimento, de diversidade. Então, a gente pôde organizar durante o ano inteiro essa feira. A gente contou com a presença da Unidade Básica de Saúde, do SAI Dutra, aqui o CTA Santo Amaro, e do Centro de Cidadania LGBT. Então, foi muito bacana. Uma ação totalmente voltada ali para os adolescentes. Também temos uma parceria com o MSE, que é da Cidade Ademar. Nós íamos fazer também uma palestra com eles. Acabou também não dando certo, eu tive que remarcar. Mas eles são nossos parceiros nas distribuições de testagem de HIV. A MSE é um serviço de medida socioeducativa. Trabalham com os adolescentes que estão cumprindo, né, medida socioeducativa. E, claro, a parceria com vocês, que a gente ficou super feliz, muito, muito, muito feliz de que vocês pudessem, a gente pudesse gravar esse podcast e que a gente pudesse, né, tocar, né, e tocar, né, outros jovens, outras juventudes, né, e para que eles consigam chegar até nós, né, e saber do nosso serviço.
A gente, desde o começo, quando a gente começou a pesquisar sobre os CTAs, entendeu um pouquinho como funcionava o serviço desses espaços, a gente achou muito importante que houvessem os CTAs, né, em várias localidades, porque é muito complicado, a gente vê muita gente dos extremos, nós vemos muitas pessoas dos extremos vindo parar aqui no centro, né, justamente para se afastar do ambiente em que elas estão, e se apropriar dos ambientes próximos da onde você mora é muito importante. Então, a gente tinha colocado essa problemática, né? De, por exemplo, poxa, a gente vê aqui nas nossas visitas, quando a gente vai observar esses espaços aqui no centro, tem o CTA aqui no centro, próximo à Sé, que muita gente vem de extremos, vem da Zona Leste, vem da Zona Sul, vem da Zona Norte, e a gente está apresentando através desse podcast, vai servir também para que as pessoas conheçam os espaços que elas podem se apropriar perto de onde elas moram, perto dos seus territórios. E é muito legal quando a gente conhece um CTA, como a gente tem conhecido CTAs, né? Entender que vocês promovem diversas ações voltadas ao território de vocês. E entender o território é muito importante, né? Eu acho que até agora vocês são o CTA, vocês são do CTA que teve um maior número de projetos, assim, que dividiu com a gente. E isso é muito legal, é enriquecedor, sabe?
a gente também vê como, né, como muito importante a gente tentar se organizar, né, na unidade, né, de que a unidade possa, né, ficar aqui, né, mantendo, né, lógico, as atividades que têm que ser mantidas, né. Mas CTA é tá fora, né? A gente não é só fazer ação fora, mas a gente pensar mesmo nessa população que para a gente é muito importante, que a gente precisa, né, estar, né, lá com eles, né, fazendo esse cuidado, esse acolhimento, né, tendo essa sensibilidade.
Aproveitando que a gente está falando sobre como a gente trabalha com as juventudes, né? Vocês têm dados sobre a adesão desses jovens, incluindo menores de idade, né? Claro, vocês mencionaram agora há pouco que vocês promoveram algumas ações com crianças, com adolescentes, e isso é muito bom. Mas vocês têm dados sobre isso, números? É sempre legal a gente falar de números para a gente saber quantas pessoas foram alcançadas, né?
Sim, a gente tem sim. Eu vou só, em relação à sua pergunta, fala assim, sobre o acesso e a adesão de jovens, tá? Vamos fazer um parênteses. O serviço do CTA, a gente vai falar em adesão, faz sentido quando a gente fala de PrEP, tá? Mas a gente, assim, o CTA, ele é um serviço de portas abertas, as pessoas entram, faz testagem, muitas vezes elas não voltam. Podem ser que elas voltem, podem ser que elas não voltam.
Bom, nós estamos encerrando. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que curtem, compartilhem e sigam nós nas redes sociais.
Agência Pra Brilhar no Facebook e @agenciaprabrilhar no Insta.
E lembre-se, a gente pode brilhar do jeito que a gente quiser.
Esse podcast faz parte das produções parciais dos jovens do ciclo 2 de 2022 da agência Educomunicativa É Pra Brilhar, um projeto idealizado e executado pela Viração Educomunicação em parceria com a Coordenadoria de ST AIDS da cidade de São Paulo.